Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Meio-dia e três, boa tarde para você que tá aqui na Jovem Pan. Estamos começando o nosso Camisa 10, dia 28 de maio de 2021. Daqui a pouquinho começa o Campeonato Brasileiro no sábado. E é claro que hoje o programa tá recheado, é uma sexta-feira cheia de polêmicas, Rafael Tebas.
É isso mesmo, boa tarde, Gabriel Dias, boa tarde, ouvinte internauta da Jovem Pan, esse Camisa 10, né? Realmente um dia cheio, com muitas informações de extrema relevância, gravidade também, informaremos o nosso ouvinte internauta. E ontem o Palmeiras venceu muito bem, né? Venceu por 6-0 o Universitário e ficou com a segunda melhor campanha da primeira fase da Copa Libertadores da América, Gabriel Dias.
Daqui a pouquinho também nós iremos lá pra porta do CT do São Paulo, o Giovanni Chacon tá lá com a gente, vai falar bastante do caso Arboleda, os jogos de ontem, além da vitória do Palmeiras que o Tebas destacou, empate em 0-0 do Flamengo com o Vélez, o Jorge Wilstermann venceu o Ceará por 1-0, o Atlético Paranaense venceu o Alcas, é assim que fala, Tebas? 4-0.
Acho que é isso mesmo.
E o Grêmio empatou com La Equidad por 0-0. O Grêmio tem a melhor campanha, né, da Sul-Americana.
É verdade, tá muito bem a equipe do Grêmio, né? O Thiago Nunes está muito bem comandando a equipe gremista, né? Faz um trabalho inicial muito positivo na equipe do Grêmio, que muita gente aponta como um time que pode dar trabalho ao Flamengo, ao Palmeiras, até mesmo ao Atlético Mineiro, ao São Paulo, no Campeonato Brasileiro, Gabriel.
Vamos então abrir o nosso Camisa 10 de hoje. Daqui a pouquinho a vitória do Palmeiras ontem, 6-0, para esquecer o vice-campeonato paulista. Vamos falar do Santos, hein? O Diogo Mesquita tá aqui com a gente. Boa tarde, Diogo. Santos que agora foca essa estreia no Campeonato Brasileiro que acontece amanhã, né, Diogo?
Fala, Gabriel. Fala, Tebas. Muito boa tarde. É isso aí. É o que resta para o Santos, né? A equipe foi eliminada na primeira fase do Campeonato Paulista. Foi eliminada também na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E agora tem o Campeonato Brasileiro, o Santos, querendo não repetir as campanhas ruins que fez nas duas competições aí que disputou por enquanto nesse ano de 2021, nessa temporada de 2021. A equipe fechou seu treinamento nessa sexta-feira, viaja hoje lá para Salvador, amanhã estreia na competição contra o Bahia. E no avião, dois novos jogadores, duas novas caras, reforços. Finalmente, o Santos se livrou do transfer ban faz mais ou menos um mês, mas esses foram os dois primeiros jogadores contratados, um ano de empréstimo para o lateral esquerdo Moraes e um ano de empréstimo também para o Marcos Guilherme, esse um pouco mais conhecido atacante velocista que já defendeu o São Paulo. Marcos Guilherme falou um pouquinho sobre essa emoção de defender a camisa do Santos, essa chegada ao Peixe. Vamos ouvi-lo.
Uma emoção muito grande, um orgulho enorme para mim, tanto para mim quanto para minha família. Quando soubemos da negociação, minha família toda ficou muito contente pela grandeza do clube, pela história. Então, pode ter certeza que para mim é um orgulho muito grande estar aqui.
Aí, o Marcos Guilherme. O outro jogador, o Moraes...
Você vai chamar daqui a pouco, Diogo.
Daqui a pouquinho a gente chama, mas olha, um fato engraçado. O Moraes, na verdade, não é o nome dele. Vocês querem saber o nome do Moraes?
Qual que é o nome do Moraes?
Onit Lazi.
Como?
Oi? Onit Lazi.
É russo?
Eu não entendi.
É do leste europeu,
Diogo. Onit Lazi. Olha, eu vou explicar o porquê. O Onit Lazi é uma homenagem ao seu avô. O avô dele chamava... Isaltino, e Onit Lazi é Isaltino, ao contrário. Por isso, o Onit Lazi, o Moraes, chama Onit Lazi, uma homenagem ao seu Isaltino, o avô do Onit Lazi Moraes, jogador lateral esquerdo da equipe do Santos. Ele, que pertence ao Atlético Goianiense, fez um bom Campeonato Paulista, emprestado para o Mirassol, jogou praticamente todas as partidas e por isso ele acaba sendo contratado aí por empréstimo pela equipe do Santos.
Achei que era alguma coisa russa, alguma...
Parece,
mas na verdade,
né?
Não, é só o nome do avô dele ao contrário.
É o nome do avô
que
ao
beleza,
contrário,
hein? Tebas.
Depois a gente faz, eu já vi ali o meu neto vai se chamar Ogoid.
Ogoid.
Diogo ao contrário.
Que beleza.
Muito bem. Olha, gente, os dois aguardam aí o nome sair no bid para que possam entrar em campo amanhã. Dois bons reforços para a partida contra o Bahia. A gente chama a escalação da equipe do Santos, que terá sim um grande reforço. Esse confirmado Marinho está de volta. Ele, que se recuperava de uma lesão, já está bem, viajou com a equipe, vai a campo nessa partida contra o Bahia. O Fernando Diniz deve mandar a campo um time com o João Paulo no gol. Na lateral direita, o Pará. Na zaga, o Kaique e o Luan Pérez. E na lateral esquerda, o Felipe Jonathan. Pelo meio, Alisson, Gabriel Pirani e Gia Mota. No ataque, Marinho, Lucas Braga e Caio Jorge. Essa equipe do Santos que tenta apagar os vexames que viveu tanto no Paulistão quanto na Copa Libertadores da América.
Tá certo, muito obrigado, Diogo Mesquita. Leirbeg é o seu nome ao contrário, Gabriel Dias. Leirbeg.
Nossa senhora. E o seu, Tebas?
O meu é Leapar.
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 Que maravilha.
E é com PH, né, meu Rafael?
Que beleza. Olha só, sextou, hein, Rafael Tebas, e daquele jeito que a gente gosta aqui na Jovem Pan, porque é dia de pancadão de prêmios e, claro, tem uma porrada de prêmios. Amanhã às 10, aliás, amanhã às 8 da noite, tem mais um sorteio via Loteria Federal com 11 prêmios e um deles é um Volkswagen Virtus novinho. Isso mesmo, se você tá prestando atenção, não ouviu errado. Amanhã vai ser sorteado o carro que foi eleito o melhor sedã compacto do Brasil pelo Guia Quatro Rodas. E ele pode ir aí para sua garagem do mesmo jeito que foi parar na garagem da Aline, lá de Campinas. Olha só a emoção da Aline Ferrazoli.
Meu nome é Aline, eu tenho 34 anos e eu sou economista. Eu fiquei sabendo do pancadão de prêmios assistindo o Pânico. Já tinha visto alguma coisa no Morning Show também. E aí no Pânico eu decidi assinar. Desde que eu me conheço por gente, toca Jovem Pan lá em casa. Meus pais ouvem desde solteiros, mas a gente nunca tinha ganhado um carro. Na hora que eu vi o carro, não dá pra explicar. É mão gelada, os pés gelados, o coração batendo forte, tremendo. É uma emoção muito grande, é muito legal. O mais bacana de tudo é que eu nunca tive um carro zero. E a sensação é diferente, o cheirinho de novo, o carro todo ajustadinho. E um carro lindo. Tô muito feliz, muito mesmo. Obrigada. Quando eu assisti o Pânico e eu decidi fazer a assinatura, eu fiquei na dúvida. Vou assinar, não vou? Mas o maridão tava lá do lado.
Obrigado, Jovem Pan. Obrigado, pancadão.
E amanhã, esse carrão aí que a Aline ganhou no sorteio pode ser seu também. Você pode estar dirigindo essa máquina. É um carro super completo e só o primeiro prêmio do dia. É só o primeiro prêmio do dia, hein? Atenção, que você também concorre a iPhone 11 de 128 GB, Smart TV de 4K, 50 polegadas, caixa de som JBL à prova d'água, notebook, smartphone, airfry, fone de ouvido, Bluetooth, smartwatch Alexa. E você pode concorrer a todos esses prêmios e mais uma BMW X1 e o Volkswagen Virtus que vem aí no Dia dos Namorados. Tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Corre lá no site pancadão.com.br, faça sua assinatura agora mesmo, participe já, pancadão.com.br. Todo dia uma pancada de prêmios pra você, Rafael Tebas.
Espetacular o pancadão de prêmios, Gabriel Dias e ouvinte internauta, né? Agora, meio-dia e 12, né? Tem muita polêmica hoje, tem informação importante que não é polêmica, é grave em relação ao caso Neymar, né? Que foi acusado de abuso sexual. E também tem informações do São Paulo Futebol Clube. Neymar, vamos com as informações então do caso Neymar, viu, Gabriel Dias e ouvinte internauta? Vocês se lembram, né, que ano passado, mais ou menos em agosto de 2020, o Neymar rompeu o contrato com a Nike. E naquela altura, naquele momento, a informação oficial, Gabriel, era de que era uma escolha de âmbito profissional feita pelo Neymar. No entanto, ontem, o jornal americano Wall Street Journal publicou uma informação de extrema relevância, né, uma acusação de uma funcionária da Nike, né, que, enfim, acusou o Neymar de abuso sexual. Agora você pode acompanhar com a imagem na tela, né? A Nike se separa de Neymar em meio a uma investigação de agressão sexual. A gigante do tênis investigou a alegação de uma funcionária da Nike que uma estrela do futebol a agrediu sexualmente. Neymar nega a acusação e diz que razões comerciais encerraram o acordo. No entanto, né, eu repito que a informação que chegou do jornal Wall Street Journal é diferente dessa, né? O relato, ele é muito grave. A funcionária da Nike acusou Neymar de abuso sexual depois de um evento que aconteceu em 2016. A informação é essa, depois de 2016, um evento realizado em Nova York, nos Estados Unidos. O Neymar foi levado até o quarto por essa moça, estava embriagado.
Aí tem a continuação da matéria, né, Tebas?
Exatamente.
Leia aí pra nós.
Olá, a Nike e o astro do futebol Neymar se separaram no ano passado, depois que a empresa começou a investigar uma alegação de uma funcionária da Nike de que o atleta brasileiro havia agredido sexualmente, segundo pessoas a par do assunto e documentos analisados pelo The Wall Street Journal. Foi o que eu acabei de dizer aqui. Em agosto do ano passado, 2020, a Nike não deu publicamente um motivo para o fim antecipado de seu contrato com um dos atletas mais famosos do mundo. O contrato de marketing da Nike com Neymar ainda tinha mais 8 anos, segundo uma pessoa a par do assunto. E aí eu trago uma outra informação que estava na reportagem, que eu li ontem, né? A vice-presidente da Nike conversou com o jornal americano e confirmou o relato da funcionária da Nike, dizendo que o contrato do Neymar foi rompido no ano passado, agosto, por causa dessa, enfim, dessa acusação de abuso sexual.
Que coisa, não? E acho que tem mais um trechinho, né? Tem mais um trechinho dessa matéria do jornal americano, e ela diz o seguinte: a funcionária da Nike disse a amigos e colegas em 2016 que Neymar tentou forçá-la a fazer sexo oral em seu quarto de hotel enquanto estava na cidade de Nova York, onde ela ajudava a coordenar eventos de logística para Neymar e sua comitiva. De acordo com pessoas, incluindo antigos e atuais funcionários da Nike e documentos, Neymar nega a acusação e a sua assessoria disse o seguinte, abre aspas, Neymar Jr. se defenderá vigorosamente contra estes ataques infundados, caso alguma reclamação seja apresentada, o que não aconteceu até agora, fecha aspas, é o que diz a nota da assessoria de imprensa de Neymar Júnior, que afirma que Nike e Neymar se separaram por motivos comerciais.
Ô Gabriel, e ainda sobre o que está escrito aí na tela para o nosso ouvinte internauta, a reportagem também trouxe um dado interessante e muito importante, né? Depois de um evento em Nova York, realizado pela Nike, a funcionária levou o Neymar para um quarto do hotel porque ele estava embriagado. E aí aconteceu tudo isso que você acabou de ler para o nosso ouvinte internauta.
Meio-dia e 15 aqui na Jovem Pan. A gente vai fazer um intervalo rápido no rádio, na rede Jovem Pan News em todo o Brasil. E volta. Tem um detalhe ali diferente, que é o Bzinho em cima. Mas é a mesma coisa. Estamos de volta no AM620, na rede Jovem Pan News para todo o Brasil. Estamos falando dos potes da Libertadores. Em resumo, os brasileiros, Palmeiras, Atlético, Flamengo, Fluminense e Internacional estão no pote A. O São Paulo está no pote B de brasileiros, ao lado do Boca, do Vélez, do River Plate, enfim, E é bem parecido mesmo o símbolo do Barcelona europeu com o Barcelona do Equador.
Mas pro Palmeiras
foi... Mas esse daí é o Barcelona da Espanha, viu, Guilherme Silva? Porque o Barcelona do Equador tem uma diferençazinha lá em cima do lado esquerdo. Tem uma pequena diferença do lado esquerdo no alto.
É, tem. O Pedro Marques tá abrindo aqui no computador. É diferente.
Boa tarde, Pedro.
É isso aí, meu caro Gabriel Dias, meu caro Rafael Tebas. Boa tarde a toda a rapaziada aqui do Camisa 10. Eu, Ordep Seukiran. A respeito aí do Diogo Mesquita, que trouxe os nomes ao contrário, trago aqui as informações do Palmeiras, que ontem passou o carro.
Como é que é? Fala de novo, gostei.
Meu nome
do
é ao contrário, Ordep Seukiran.
Vamos ao noticiário,
Turquia, rapaz. Que coisa, né? Esse Diogo Mesquita é um fanfarrão, né? Mas eu vou trazer aqui as informações do Palmeiras, que traz o segundo, a segunda melhor classificação geral dessa Copa Libertadores, né? 15 pontos, ficou um ponto do Atlético Mineiro, que fechou a fase de grupos com 16. O Verdão atropelou o Universitário do Peru, que ainda brigava por uma vaga na Copa Sul-Americana. Mas aí, com a vitória do Del Valle e a derrota de ontem, muitos erros defensivos, né, do time peruano, o Palmeiras se aproveitou disso e venceu. 6-0 em casa, mais uma goleada. Já havia vencido o próprio Del Valle por 5-0 e agora 6 em cima do time peruano. São 6 vitórias consecutivas contra equipes desse país. A fase é boa e o professor Abel Ferreira falou um pouquinho sobre a escalação, porque ele foi um pouquinho cornetado pela torcida alviverde, porque na final do Campeonato Paulista ele deixou o Matias Vinha no banco de reservas, assim como o Gabriel Menino. Dessa vez os dois foram titulares e arrebentaram. Matias Vinha foi o nome do jogo e o Abel Ferreira fala aqui na Jovem Pan.
Olha, sabem, eu não sou o treinador de sistemas. A minha formação enquanto treinador foi feita no 4-3-3 tradicional, que é o que se mais usa aqui no Brasil, e passei por todos os sistemas. A verdade é que nós perdemos 2 pontas de raiz, que foi o Breno e foi o Verón. Optámos por meter o Rony, fazer do Rony, que era ponta, um centroavante. E portanto, em função dessas dinâmicas e de tudo aquilo que nós vimos a realizar, tivemos que adotar uma forma de jogar e um estilo de jogo por forma a nós conseguirmos canalizar essas dinâmicas nos corredores. É verdade que os jogadores de fora têm feito golos, o Vinha e muito bem tem feito golos, o próprio Vítor Luís também tem feito golos. Eu acho que a equipa sabe perfeitamente aquilo que faz dentro de campo, as dinâmicas coletivas da equipa, sabem quais são as suas casas de partida. E depois, avalia do teu oponente, sendo melhor ou inferior, te vai criar mais ou menos dificuldades. E portanto, mas acima de tudo, como te disse, não sou treinador de sistemas, já jogámos aqui, desde que eu cheguei aqui ao Palmeiras, em vários sistemas.
E o sistema com 3 zagueiros foi mantido na Copa Libertadores, apesar de criticado pela torcida após a derrota para o São Paulo Futebol Clube na final do Campeonato Paulista. Matias Vinha, Zé Rafael, Gustavo Gomes, William e Rony 2 vezes. Palmeiras 6, Universitário 0. O Rony chegou à marca de 11 gols, assim como o William Bigode, e estão apenas a 1 gol de igualarem Alex, que é o artilheiro do Palmeiras na história da competição continental, com 12 bolas na rede, marcas expressivas desse time do Verdão, que vai ter no domingo o Flamengo, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas. Frente a frente, mais uma vez, os dois melhores elencos do Brasil, que se enfrentaram na Supercopa, aquela decisão por pênaltis, um jogaço, né, que apenas Palmeiras e Flamengo podem proporcionar. E vamos ter no domingo esse jogaço de bola no microfone, Jovem Pan, Palmeiras e Flamengo, expectativa total, meu caro Rafael Tebas e Gabriel Dias.
Muito obrigado, Pedro Marques, né, com as informações do Palmeiras.
Agora,
aqui na Jovem Pan.
O Abel não falou nada, né, sobre a final do Campeonato Paulista, né, Pedro?
Não foi nem, inclusive, questionado sobre a final do Campeonato Paulista.
Não foi questionado ou a Conmebol optou por não fazer a pergunta?
Então, ontem eu enviei uma pergunta sobre a postura dele na beira do gramado, né? Que a imprensa tem criticado, tem batido no Abel por conta da postura, para alguns um pouco excessiva. Eu fiz essa pergunta, infelizmente o rapaz da Conmebol, não sei, né? Às vezes não recebeu a mensagem, coisa do tipo.
Acho que você foi tesourado, Pedro.
Foi tesourado, mas...
Não seja tão inocente assim.
Então, mas a gente tem que olhar o outro lado também, né? Às vezes não chegou a mensagem, a internet não estava tão boa, enfim. Mas o Abel Ferreira não respondeu nada.
A conexão direta é muito melhor, né? É muito bom quando o jornalista pode fazer a pergunta diretamente.
Ah, com certeza. Cara pega no local. No microfone, ninguém tira a pergunta.
Ninguém tira, né? E no local, né?
Por Skype, olho no vezes, olho. Mas enfim, direto, muito melhor.
Faz tempo que a gente não tem uma entrevista olho no olho.
Verdade, tem razão.
Que aí o técnico sente intimidado, o repórter pergunta, mas o Abel não respondeu nenhuma... nenhum questionamento sobre o São Paulo Futebol Clube, apenas disse que tem que conviver com as críticas e seguir em frente. É o lema do Palestra daqui em diante, meu caro Gabriel Dias e Rafael Tello.
Eu ia falar alguma coisa, acabei esquecendo, mas é isso. Muito obrigado, Pedro Marques.
Só uma última
foco
dúvida.
Foco total nesse boa. Flamengo e Palmeiras do domingo.
Juro que é muito rápido, é porque eu li ontem, né? Você também falou isso nesses dias, de que outros jogadores podem chegar, já chegou o Dudu, o Deverson também, o Borja, enfim. Isso. Alguns jogadores que pertencem hoje ao Palmeiras podem ser dispensados para equilibrar as contas ou não?
Olha, internamente o Palmeiras trabalha com essa possibilidade de vender um jogador para aliviar os cofres, e esse jogador seria o Danilo, que recebeu uma proposta nas últimas horas do Watford da Inglaterra de 77 milhões de reais. O Palmeiras quer um valor próximo dos 100 milhões, algo ali em 95, 96 milhões de reais. Ainda não foi batido o martelo nessa negociação, mas o Danilo, jovem da academia, cria da casa, recebeu uma proposta muito interessante do futebol da Inglaterra. Meu caro Rafael Tebas e Gabriel Dias, podemos ter uma saída nesse meio de ano na equipe do Palestra.
Beleza, Pedro Marques com as informações do Palmeiras e agora o Corinthians. Agora meio-dia e 26, o Corinthians entra em campo nesse domingo com a cobertura completa da Jovem Pan em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. As informações com o Kaique Silva. E aí, Kaique, boa tarde.
Grande tarde, Gabriel Dias, ouvintes e internautas sempre ligados na Pan. Timão de tradições e glórias mil que entra em campo no final de semana, estreia no Campeonato Brasileiro. Tem bastante novidade sobre o Timão e eu vou passar aqui para vocês, começando pelo Matheus Vital. Principal jogador do Corinthians na temporada, voltou de uma artroscopia, volta fazendo gol, volta jogando bem. E hoje ele dará entrevista coletiva, vai ter uma entrevista coletiva no CT Joaquim Grava a partir da 1:30 PM. E a Jovem Pan vai marcar presença, já está confirmada a presença da reportagem da Jovem Pan por lá. É lógico que de forma remota, a gente não pode ter aquela entrevista olho no olho, como disse o Pedro Marques, mas estaremos marcando presença. Agora, retornos no time do Corinthians. Depois do Campeonato Paulista, o lateral Matheus Alexandre, lateral direito, que estava na Inter de Limeira, ele retorna para o Timão, se reapresenta e ontem treinou pela primeira vez sob o comando técnico do treinador Silvinho. Ele retornou de empréstimo após fazer um bom campeonato contra a Inter de Limeira, que foi inclusive eliminada pelo próprio Corinthians. E ele não pôde atuar, nem ele nem o Thiaguinho, dois jogadores emprestados pelo Corinthians para a Inter de Limeira, que agora... esse lateral direito retorna ao time do Corinthians. Mais novidades. Quem ficou fora do treino de ontem? Cássio ficou de fora do treino de ontem do Corinthians, se preparando para essa estreia no Campeonato Brasileiro por uma fadiga no músculo adutor da perna direita. Ele fez um trabalho interno no CT Joaquim Grava. Quem também ficou fora foi o Cauê, que teve um trauma no tornozelo direito sofrido na partida contra o River Plate do Paraguai. E aí ele fez exames para saber se tinha alguma fratura e não teve nenhuma fratura constatada. Por isso, ele faz apenas uma recuperação muito rápida, muito breve na fisioterapia. Deve retornar aos treinos normalmente amanhã. Programação do Corinthians está atualizada. O Corinthians realiza na tarde de hoje um treinamento no CT Joaquim Grava por volta das 3 horas da tarde. 2:30 a 3 horas deve começar essa atividade. Amanhã também, no período da tarde, no sábado, realiza outro treinamento do Joaquim Grava, se preparando, portanto, para essa partida que acontece no domingo. Outro jogador que está fora também do treino e fora da partida já confirmado é o Otero, que foi liberado ontem pela diretoria, mas ainda não para ir embora. Ele tem um contrato já se encaminhando para o seu final. Foi liberado para se apresentar à seleção venezuelana, ele que vai jogar as eliminatórias da Copa do Mundo pela seleção da Venezuela.
É isso então, né, Kaique Silva? Podemos passar a régua aqui no noticiário do Corinthians. Um abraço para você, Kaique.
Grande abraço para vocês, os ouvintes e internautas sempre ligados aqui na Pan. A gente passa a régua no Corinthians, que entra em campo no domingo, tem narração de Fausto Favara, comentários do Vampeta e a minha reportagem.
Valeu, Kaique. Vamos agora ao CT do São Paulo, lá na Barra Funda, o centro de treinamento do Tricolor Paulista. O Giovanni Chacon tá lá na porta porque... muita polêmica nesse caso, Arboleda, Chacon. Boa tarde para você.
Boa tarde, Gabriel Dias, pessoal ligado aqui no Camisa 10, estou aqui no CT do São Paulo Futebol Clube. O Tricolor, ele tem aí alguns problemas, né? O caso Arboleda novamente, não é a primeira vez que ele é alvo de polêmicas, né? O Arboleda já esteve ali envolvido em outras polêmicas. A primeira, que logo de cara que o torcedor mais se recorda, aquele momento em que ele veste a camisa do Palmeiras em um momento de férias, né, dele, quando ele estava no Equador. Depois ele, no meio da pandemia, esteve em uma festa clandestina, mas nem era festa clandestina, naquela época a fase não estava vermelha nem roxa, mas ao mesmo tempo uma falta de responsabilidade, e dessa vez, mais uma vez, agora sim, ele em uma festa clandestina teve que prestar esclarecimentos na delegacia e depois até falou que estava de boa, né? Estava tranquilo o Arboleda. Depois também se desculpou o jogador equatoriano. Depois o pessoal vai poder ler por aí, né, o que o Arboleda disse sobre o caso,